Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, abrimos aqui mais uma edição de Maia Magnética. Hoje destacamos a entrevista com Marta Miranda Pereira, da Unidade de Proteção Florestal da Câmara da Maia, com enfoque para a prevenção e os cuidados a ter com a vespa asiática e ainda na alternativa às queimas de sobrantes agrícolas e florestais, queimas que estão, nesta altura do ano, proibidas. Continuo com Maia Magnética na sua Rádio no Ar.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Câmara da Maia tinha em curso uma campanha de distribuição de armadilhas com vista a capturar a vespa volutina, em particular a rainha, a responsável pela construção dos ninhos primários, a primeira fase do ciclo biológico deste inseto invasor. Entretanto, o ciclo biológico da vespa sofreu alterações e já se encontra na fase seguinte, a de construção de ninhos secundários. Marta Miranda Pereira, da Unidade de Proteção Florestal da Câmara da Maia, explica que a autarquia sensibiliza nesta fase para que os detentores das 30 armadilhas distribuídas reportem as capturas de fundadoras conseguidas e que os cidadãos em geral apontem o avistamento de ninhos secundários.
A vespa volutina tem um comportamento faseado, o seu ciclo biológico divide-se por diversas fases que podemos, de alguma forma, para facilitar, distribuí-la pelos 12 meses, vá, ou por todos os meses do ano. É evidente que cada ano é um ano e estes ajustes das fases podem suceder-se. Muitas vezes as condições climatéricas, por vezes, são o grande fator para que essas mudanças de fase ocorram. Neste caso em concreto, o município este ano promoveu uma ação pública sobre a informativa e de divulgação e de sensibilização sobre a vespa volutina e, no seguimento dessa sessão, que decorreu em abril, tivemos o interesse de, sobre aqueles que fossem os interessados, as pessoas que efetivamente se manifestassem, entregarmos estas armadilhas. Tivemos essa campanha a ser divulgada agora durante o mês de maio e, em teoria, teríamos abril, maio, junho, que seriam os meses, ou pelo menos até ao final do mês, poderíamos aqui sustentar-nos em distribuirmos armadilhas e esperarmos pelas monitorizações. Todo este processo de entrega de armadilhas pressupõe um compromisso, isso é que é muito importante, porque a armadilha ajuda-nos de facto a capturar a rainha fundadora, que é aquela que depois levará a sua colónia para o encaminhamento do restante ciclo. Portanto, ela começa por criar um ninho primário e depois migra para um ninho secundário, e naturalmente a colónia expande-se e cresce, não é? Se nós conseguimos apanhar a fundadora, vamos partir do princípio, poderá não ser uma relação diretamente proporcional, mas porque aí a questão científica que estará por trás disto, se efetivamente uma rainha fundadora a uma rainha de fundadora corresponderá a um ninho secundário. Eu não vou afirmá-lo porque eu não sou investigadora nem cientista, mas o que é certo é que não só nos permite efetivamente reduzir o número de fundadores que anda por aí fora, como em paralelo também nos leva àquilo que neste momento é fulcral e muito importante, que é a sensibilização das pessoas para esta causa. Efetivamente é um inseto invasor, é um inseto que tem um impacto muito grande no ecossistema. O caviar da vespa volutina são as abelhas, ou seja, ela precisa de alimento para sustentar a colónia. Numa questão de dia-a-dia, ela serve de alimentação que lhe chega e, portanto, e curiosamente, ela vai procurar esse alimento e as cidades estão plenas desse alimento. O que acontece este ano, que efetivamente levámos a cabo estas monitorizações e, como eu dizia, esperando que as pessoas nos remetam essa informação, ou seja, basta pôr um isco num determinado armadilha, é um utensílio que foi concebido para esse fim, procura capturar as rainhas fundadoras, não invalida que outros insetos também possam cair na armadilha, portanto elas são atraídas por este isco e depois o objetivo é monitorizarmos sobre o tipo de vespas. Nós temos várias vespas, porque de facto há umas que possam ser mais ou menos parecidas e, portanto, esta monitorização é que nos vai depois dar prova, de alguma forma, de análise da época das armadilhas. O facto de neste momento já estarmos a ter reportes das pessoas em como já avistam ninhos secundários diz-nos que o ciclo está adiantado e, portanto, que a vespa nesta fase já estará a migrar para os ninhos secundários. Portanto, em verdade, não fará muito sentido estarmos nós a entregarmos as armadilhas e esperar que as pessoas nos façam esta monitorização. Temos aqui um intervalo de tempo que é o mínimo razoável, que são de 15 em 15 dias, portanto, em bom rigor, nós deveríamos estar capazes de fazer esta monitorização de 15 em 15 dias, ou seja, recolhermos os insetos que estão nestas armadilhas e contabilizarmos e diferenciarmos para sabermos quantas capturamos. E, portanto, o que neste momento o nosso apelo é para estes 30 voluntários, ou eventualmente temos neste momento 30 armadilhas distribuídas, e gostaríamos que de facto nos chegassem dados relativamente a estas ditas armadilhas, e depois esperarmos que de facto daqui para a frente as pessoas, de uma forma geral, nos deem já a nota de quais os ninhos secundários que estão a avistar, porque se nos derem já a nota, nós apanhamos os ninhos secundários no início da sua fase, vá, por assim dizer, ou desenvolvimento, e se de facto conseguirmos controlar estes ninhos logo à cabeça, pelo menos sabemos que esses não terão desenvolvimento, serão os primeiros da fase, por assim dizer, serão aquelas rainhas que já estão a desenvolver os seus ninhos secundários. Portanto, é esse o apelo que nós fazemos, não no sentido, e teremos que efetivamente suspender agora a distribuição das armadilhas, mas sim sobre aquelas que foram distribuídas, sensibilizar para a importância de nos darem os dados.
Marta Miranda Pereira deixa o apelo a quem tem as armadilhas que reporte os resultados e que os maiados em geral possam comunicar o avistamento de ninhos das vulgarmente designadas vespas asiáticas. A informação pode ser enviada através do telefone 22 940 86 00, pelo e-mail divisão.ambiente@cm-maia.pt, procurando fornecer o maior número de dados, como a freguesia, a rua, o tipo de ninho, a dimensão, o suporte onde se encontra, se possível com uma fotografia, e o caráter de urgência da situação.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
A Câmara da Maia está a alertar para o facto de o ciclo biológico da vespa volutina se ter alterado e haver necessidade de passar da fase de distribuição de armadilhas para apanhar a rainha para a fase de monitorização das análises dos resultados de quem montou as armadilhas e também de registar os avistamentos de ninhos secundários. Marta Miranda Pereira, da Unidade de Proteção Florestal da Câmara da Maia, alerta ainda os maiatos para o facto de comunicarem o avistamento de ninhos antes de realizarem qualquer ação. Isto para que a vespa não se sinta ameaçada, pois pode reagir.
Nós podemos nos sentir, entre aspas, ameaçados ou assustados com a presença da vespa, mas ela não vem atrás de nós porque lhe apetece. Isto é só mesmo para transmitir às pessoas que onde ela estiver, só pedimos que não intervenha, não atue. Se tiver dúvidas, ligue, mas que efetivamente não vai ter o receio de, por alguma razão, elas virem entrar aos nós. Isso não vai acontecer. Portanto, só temos é
tentar
a distância,
exatamente, que o animal considere que seja uma ameaça.
Porque
não é?
Qualquer ser vivo o fará, não é? Isto acontece com o grupo dos insetos, como dos répteis, como dos pássaros. Exato. Quer dizer, uma espécie que se sinta ameaçada vai reagir, e aqui não é exceção. Portanto, a vespa está, e volto a dizer, muito já presente no nosso território, garantidamente que vai ser muito difícil de a suprimir ou de a eliminar. Parece-me a mim, pelo número crescendo e mantendo-se ele tão elevado ao longo dos anos, que nos diga que de facto o que nós temos a fazer é controlar, é continuar a investir e continuar a atacar esta invasão, porque de facto a nível mesmo do próprio país e a nível de Portugal continental, a zona que ainda está minimamente segura, vá, porque ainda não tem um quadro de invasão, é o Algarve. É a única região do país, porque todo o resto, isso é facilmente perceptível, as pessoas podem consultar o site do ICNF, que se chama Stop Vespa, tem uma visualização gráfica daquilo que são os registros que as pessoas fazem, também dar este apontamento que é relevante, ou seja, algo que se passe no nosso território, obviamente é muito mais rápido e imediato que o façam junto dos nossos serviços, não invalida naturalmente que as pessoas que quiserem o possam fazer junto do ICNF. O ICNF, que é o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, criou também uma plataforma para registro de situações de vespa volutina, em que as pessoas podem, naquele canal, naquela plataforma, sinalizar a presença de ninhos ou até de vespas, embora, volto a dizer, depois o ICNF o que faz tão simplesmente é pegar nesses registros e encaminhá-los ao território devido, e portanto os municípios assim recebem aquela informação para intervir. Também posso deixar outro aspecto que também é relevante dentro daquilo que está a ser feito no âmbito do stop da Vespa Volutina e do controle que é necessário fazer e que se prende aqui já agora com o Instituto Nacional de Veterinária, o INIAV, que é outro projeto que se chama Vigia Vespa e que procura de alguma forma também, através de armadilhas próprias que estão distribuídas por todo o continente, por todo o Portugal continental, sinalizar e identificar, de facto, pela presença das fundadoras, quais é que são, enfim, as situações ou as zonas mais concentradas e as menos concentradas. Também é um projeto que pode ser consultável na internet, é só mesmo procurar o nome do projeto Vigia Vespa e, naturalmente, como todos os outros municípios a quem o INIAV se dirigiu, o município da Maia também participa neste projeto e, portanto, temos duas armadilhas sobre as quais nós, município, relativamente ao INIAV, que efetivamente perante este trabalho nos solicita essa monitorização para que eles também possam alavancar os seus estudos e as suas investigações sobre o assunto.
Marta Miranda Pereira deixa o apelo para que quem tem as armadilhas distribuídas na campanha reporte os resultados das captações e que os maiados em geral possam comunicar o avistamento de ninhos secundários das vespas asiáticas. A informação pode ser enviada para o telefone 22 940 86 00 ou pelo e-mail divisão.ambiente@cm-maia.pt, procurando assim fornecer o maior número de dados como a freguesia, a rua, o tipo de ninho, a dimensão, o suporte onde se encontra, se possível com uma fotografia e ainda o caráter de urgência da situação. Há ainda plataformas nacionais onde se pode fazer o registro, mas a informação ao município é sempre mais rápida, como nos explicou aqui Marta Miranda Pereira da Câmara Municipal da Maia.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
As queimas são registadas pelo ICNF durante o ano numa plataforma, com exceção do período entre 1 de junho e 31 de outubro, a altura em que a gestão dessa plataforma passa para a Câmara da Maia, que opta por não aceitar pedidos e assim não permitir queimas. Marta Miranda Pereira, da Unidade de Proteção Florestal, explica que o município da Maia tem apostado na sensibilização e esclarecimento da população e que os dados deste ano demonstram que estamos no bom caminho no que respeita a esse objetivo.
E, de facto, o município, assim como nos últimos anos, tem adotado esta postura de fechar mesmo uma plataforma, entendendo que não é, ou seja, que a prática, o uso do fogo para a eliminação de sobrantes não é a solução ou aquilo que devemos estimular de alguma forma nestes meses, que são, como nós sabemos, os meses que têm um risco de perigo de incêndio mais elevado. Referir que qualquer um destes trabalhos ou qualquer um destes produtos que por norma são objeto de queima, advêm de intervenções no terreno. Essas intervenções decorrem maioritariamente noutros momentos do ano. Uma coisa curiosa que eu gostaria aqui até de partilhar com a Angélica é que quando nós fazemos o fecho da plataforma, por norma devemos fazê-lo, enfim, nós sabemos que temos aqui um intervalo de 4 dias úteis entre o momento em que o requerente ou o interessado coloca o pedido e aquele que é dada a resposta. Ora, para fecharmos a plataforma a 1 de junho, o que eu gostaria aqui de dizer é que os dias antes, necessariamente, em que é feita a consulta da plataforma para introduzirmos essa proibição, apercebemos que temos muito poucos registros. Ora, isto comparado com os anos anteriores, para mim já foi curioso, porque nos anos anteriores eu ainda tinha muitos pedidos feitos nesta altura. Alguns deles tiveram que ficar suspensos, não é? Na medida em que as pessoas tinham feito os pedidos para queimar em junho e, nesse sentido, não podendo a Câmara impondo esta proibição e esta suspensão da plataforma, ao fim e ao cabo, esses pedidos também caíram. Podendo ou não ser coincidência, o que eu suponho é que, de facto, aquilo que temos vindo a fazer, as ações também de divulgação, a maior explicação sobre o tema e também a consciencialização de que, de facto, nestas alturas é de evitar este tipo de prática, até porque sabemos bem que as queimas e as queimadas são um dos resultados ou uma das razões que está evidenciada, uma das causas para as ocorrências de risco de incêndio rural. Portanto, isto também para nós é um bom indicador. Anota que, de facto, a população está cada vez mais informada e que nós estamos cada vez mais orientados para que realmente durante este período, que coincide com os meses de maior risco, tenhamos esta prática de lado. E os bombeiros também agradecem, porque objetivamente nós estamos a falar de colunas de fumo e muitas vezes estas próprias colunas também induzem em erro, não é? Na medida em que alguém que vai a passar vê uma coluna de fumo, acha que é um incêndio e muitas vezes durante todo o ano estas colunas não são incêndios, mas sim queimas.
As queimas são desaconselhadas durante este período, considerado de maior risco de incêndio rural. A Maia não autoriza essa prática e de 1 de junho a 31 de outubro, a plataforma de registro do ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, que passa para a alçada do município, fica suspensa e não são aceitos pedidos de registro. Os maiados estarão mais informados e cooperantes, de acordo com Marta Miranda Pereira, da Autarquia da Maia.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
No Conselho da Maia, o número de pedidos de autorização de queimas de sobrantes agrícolas e florestais, através da plataforma do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, já não é tão elevado, em específico, perto da data limite, 1 de junho, da suspensão da plataforma de registro. As queimas são registadas pelo ICNF durante todo o ano, com exceção do período entre 1 de junho e 31 de outubro, altura em que a gestão da plataforma passa para a Câmara da Maia, que opta por não aceitar pedidos e assim não permitir as queimas. Marta Miranda Pereira, da Unidade de Proteção Florestal, explica que é preferível que os sobrantes sejam encaminhados para a reciclagem sempre que possível.
Nós temos todo o interesse em criar alternativas. As alternativas neste momento ainda não são aquelas que são as pretendidas. Neste momento temos sim a capacidade de encaminhar os resíduos dentro daquilo que seja o volume e a quantidade de resíduos. É importante dar nota de que uma coisa é uma gestão de um campo agrícola ou de uma área florestal, outra coisa é a gestão de uma leira ou de uma horta ou de um pomar, isto em termos de escala e em termos dos próprios resíduos verdes que são produzidos, porque os produtos e aquilo que nós, de forma mais comum ou na nossa área, identificamos como sendo sobrantes, que é aquilo que efetivamente por norma queimamos, são acumulados de resíduos, são os tais sobrantes que decorrem da atividade agrícola e da atividade florestal. E, por norma, esse volume é muito distinto de outras quantidades de resíduos que possam ser produzidos noutras atividades. E, como também já tínhamos falado quando cá estive a falarmos das queimas, também sabemos que a queima não se apropria para queimar resíduos de que decorrem de manutenção de jardins. Portanto, para isso há sim um encaminhamento de resíduos apropriado, que quer sobre a rede de ecocentros que existem dispersos no concelho, quer eventualmente, e na situação, voltando aos sobrantes florestais, se efetivamente houver uma intervenção de gestão florestal mais profunda, que tenha mesmo que ser, até porque, como sabemos, estamos na época em que vão começar as ações de fiscalização. Houve um período legal que o Governo prorrogou até 31 de maio para a execução das faixas de gestão de combustível. E, efetivamente, tivermos aqui necessidade de levar a cabo alguma ação no âmbito de algum incumprimento, alguma ação de contraordenação, temos que ter atenção ao que fazemos esses sobrantes, porque aí, por norma, se forem a grande escala, já temos que nos medir de outros apoios, nomeadamente o mercado, ou seja, empresas que recolhem estes resíduos para transformá-los em biomassa e encaminhar para a produção de energia elétrica.
Marta Miranda Pereira, da Câmara da Maia, aqui com a explicação de que devem ser procuradas alternativas às queimas que estão proibidas até 31 de outubro.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
A Universidade Jovem da Universidade da Maia decorre de 1 a 26 de julho, com diversas atividades e oficinas em três áreas, de acordo com as faixas etárias: as oficinas lúdicas, as temáticas e os training camps. O professor Daniel Duarte, coordenador deste projeto, refere aqui no programa que as inscrições já estão disponíveis e com muita adesão.
Temos conseguido abrir mais do que uma turma em determinado tipo de oficinas, portanto, de forma a dar resposta para que todos possam participar, mas sim, o conselho é que, portanto, as pessoas que estejam interessadas neste programa, que possam inscrever-se rapidamente, porque as vagas estão a esgotar desta primeira fase, e já estamos com mesmo muito inscritos, já muito próximo do número com que terminámos o ano passado, ainda estamos a uma semana e meia de começar, e depois as inscrições obviamente prolongam-se ao longo do mês de julho, porque temos 4 semanas de atividades, portanto com programas completamente diferentes de semana para semana.
São 3 tipos de atividades. Como é que podem ajudar os jovens para o percurso futuro?
Nós pensamos, desde há 8 anos, que pensamos que efetivamente cada faixa etária tem que ter um conjunto de atividades muito apropriado àquilo que é a sua própria natureza, portanto, e pensamos nestes 3 tipos de atividades exatamente com esse desígnio. Por isso temos as oficinas lúdicas, portanto, do 3º ao 6º ano, com uma forte componente lúdica ou desportiva, portanto, são crianças mais pequenas e, portanto, que se estimulam e se motivam muito por aquilo que é o movimento, por aquilo que possa ser o desafio provocado por estas atividades mais lúdicas. Depois temos as oficinas temáticas do 7º ao 9º ano, onde os alunos já começam a ter aqui alguma noção daquilo que possa ser a sua orientação vocacional, e nós queremos ajudar e contribuir para isso, portanto, e as atividades não deixam de ter uma matriz divertida e lúdica, mas já apontam a alguns aspectos que possam ser interessantes para eles no futuro, do ponto de vista daquilo que é o seu percurso académico e, naturalmente, mais à frente profissional. E depois temos os training camps, porque, pronto, a Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia são claramente, entre outras áreas, mas uma escola de desporto, portanto, onde tem muitos cursos relacionados com o desporto, com o treino desportivo, e naturalmente decidimos fazer, portanto, este programa de training camps, portanto, cujo objetivo é as crianças e jovens mais dedicadas àquilo que é a prática desportiva, portanto, em clubes, organizações, independentemente de um contexto mais ou menos competitivo, mas que possam encontrar aqui um espaço ótimo para desenvolver competências na área desportiva.
A Universidade Jovem da Maia tem inscrições a decorrer, são admitidos de 1 a 26 de julho na Universidade da Maia cerca de 250 jovens para praticarem diversas atividades de ocupação de tempos livres. Podem inscrever-se crianças e jovens a partir do 3º ano e até ao 12º ano de escolaridade. A Universidade Jovem é um tema a que, de resto, vamos voltar aqui no programa da próxima sexta-feira com a entrevista mais alargada ao professor Daniel Duarte.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
E para o final desta edição de Maia Magnética, deixamos a dica para os seus tempos de lazer deste fim de semana. A Câmara Municipal da Maia promove no Fórum da Maia a mostra Coleção Fora do Cofre. Nesta 3ª edição, é apresentado ao público um conjunto de obras relacionadas com a história do traje-maiato do artista António Casimiro Moreira. Esta edição da Coleção Fora do Cofre vem, uma vez mais, convidar a comunidade a conhecer e testemunhar a riqueza visual que compõe a coleção de obras de arte da Câmara da Maia. E na sequência da 5ª edição do Maia Fest Music, a Câmara pretende oferecer à comunidade um conjunto de espetáculos no exterior, direcionado essencialmente para o público mais jovem. Assim, este sábado, dia 22, final do ano letivo, no Parque da Cidade Esportiva da Maia, apresenta-se um cartaz de artistas de elevado nível com Plutónio, KJ e Dani Gato. Noutro âmbito, realiza-se esta noite, na Igreja de Guifães, o concerto alusivo ao Dia Europeu da Música, com a Orquestra Clássica da Maia, dirigida pelo maestro Pedro Sousa. Aproveite para se divertir este fim de semana. O programa Maia Magnética regressa na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.